DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 18 de setembro. O novo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Biagui Nantan, prometeu na quarta-feira que os militares vão submeter-se ao poder político democraticamente eleito. Nas primeiras declarações, enquanto chefe das Forças Armadas, Nantan disse que a submissão ao poder político faz parte das suas prioridades, contrariando o histórico registro de insurreição. O Parlamento Juvenil de Moçambique convidou os três candidatos presidenciais às eleições de outubro para participarem num debate televisivo. A organização já recebeu confirmações da Renamo e do MDM. Em declarações à agência de notícias Lusa, Salomão Mochanga, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, disse que enviou convites para os três candidatos, estando ainda a aguardar a resposta da Frelimo. A petrolífera italiana Eni anunciou uma nova descoberta de petróleo nas águas profundas de Angola, estimando que haja reservas locais de 300 milhões de barris. Em nota enviada à Lusa, a empresa indicou tratar-se da 10ª descoberta comercial de petróleo feita num bloco a aproximadamente 150 quilómetros da costa angolana, no norte do país. A União Europeia concedeu a São Tomé e Príncipe 110 mil euros destinados à realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais, marcadas para 12 de outubro. A ajuda financeira surge na sequência dos apelos lançados na semana passada pela Comissão Eleitoral Nacional e pelo representante das Nações Unidas no país. Os eleitores da Escócia decidem hoje se o país deve continuar a fazer parte do Reino Unido ou se deve tornar-se uma nação independente. É esperada uma grande afluência às urnas. O resultado deverá ser anunciado amanhã de manhã. As sondagens mais recentes mostram que o não à independência está na frente por uma pequena margem. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprovou um plano do presidente Barack Obama para treinar e equipar os rebeldes sírios moderados. O plano foi aprovado por uma larga maioria e é esperado que seja também anuído pelo Senado. O plano constitui parte fundamental da estratégia de Obama para destruir o grupo radical Estado Islâmico. A polícia australiana deteve 15 pessoas durante uma mega operação de contra-terrorismo nas cidades de Sydney e Brisbane. A operação é a maior da história no país e envolveu cerca de 800 polícias. A emissora pública informou esta manhã que são esperados documentos judiciais que provam que a operação visou desmantelar uma célula que planeava decapitar um cidadão australiano. A Austrália enviou no início da semana o primeiro contingente de tropas para combater os jihadistas do Estado Islâmico no Iraque. Na Libéria, uma voluntária francesa e outros 7 trabalhadores locais dos Médicos Sem Fronteiras estão infectados com o vírus Ébola. De acordo com a organização humanitária, a mulher deve ser transferida nas próximas horas para a França, onde receberá tratamento. Segundo os últimos dados, 5 mil pessoas já foram infectadas pelo surto, metade das quais morreram. O Banco Mundial alertou que a economia dos países mais afetados pode sofrer um revés catastrófico. Na Nigéria, rebeldes não identificados mataram pelo menos 13 pessoas numa faculdade em Kano, no norte do país. O ataque feriu ainda 35 outras pessoas. Embora se desconheça a autoria do ataque, o Boko Haram é o principal suspeito. No futebol, o Bayern Munique venceu ao último minuto o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões contra os ingleses do Manchester City, por 1-0. Também o Schalke jogou ontem com uma equipa britânica. Os alemães empataram a uma bola com o Chelsea de José Mourinho. O Futebol Clube do Porto venceu o Bate Borisov por 6-0 e o Sporting empatou a uma bola com o Maribor. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. FMI pede a Angola gestão mais eficiente das receitas do petróleo. partos em casa estão a diminuir no norte de Moçambique e na Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Porto vencem em casa. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Apesar do crescimento económico estável, Angola deve pensar em mecanismos para suportar os anos em que o Orçamento de Estado é deficitário. Esta é uma das recomendações do diretor-geral adjunto do Fundo Monetário Internacional, Nayuki Shinohara, defende que esses mecanismos devem aproveitar excedentes orçamentais provenientes das receitas petrolíferas. Carla Fernandes.
Naoyuki Shinohara, o número 2 do Fundo Monetário Internacional, esteve recentemente numa visita oficial em Luanda e falou sobre vários aspectos da economia do país, mas focou-se especialmente na dependência de Angola em relação ao petróleo. Angola é o segundo maior produtor da África subsaariana, no entanto, a produção de petróleo sofreu uma quebra de 14% nas receitas do petróleo entre janeiro e maio de 2014. Segundo estimativas do FMI, o produto interno bruto na economia angolana do presente ano sofreria um déficit de 4% já em setembro. Facto que se verifica pela primeira vez em 5 anos. Por outro lado, o FMI reconheceu também um forte avanço em termos de reformas estruturais e na diversificação da economia do país, além do petróleo. O investigador angolano do Centro de Estudos Internacionais do Instituto de Lisboa, Eugênio Costa Almeida, concorda parcialmente.
Eu acredito que é uma questão de conforto. O petróleo é o fundo maneio de tudo o resto que está na economia angolana. E já há personalidades individualmente e investidores que estão a criar áreas económicas mais fortes ou que tendencialmente poderão se tornar em fatores de sustentabilidade da economia angolana. Mas se esses fundos fossem devidamente redistribuídos de forma autónoma, em que as pessoas não associassem, por exemplo, o Banco de Fomento de Angola à Sanangol, o BESA à Sanangol, ou que o BCP português à Sanangol. Portanto, a economia está subordinada exclusivamente ao petróleo.
A verdade é que o petróleo continua a brotar pelo país afora. Ainda esta semana, a petrolífera italiana Eni anunciou uma nova descoberta de petróleo em águas profundas de Angola. A empresa estima a existência no local de reservas de 300 milhões de barris. A petrolífera italiana opera em Angola há 34 anos e registrou em 2013 uma produção diária de cerca de 90 mil barris de petróleo. Para o FMI, a utilização do Fundo Soberano de Angola poderia ser uma das hipóteses para a gestão destes recursos, de forma a atingir uma maior eficiência para o benefício das gerações futuras angolanas. O investigador angolano do Centro de Estudos Internacionais do Instituto de Lisboa, Eugênio Costa Almeida, relembra ainda que Angola pode investir em outras áreas, tendo em conta que o país
tem uma enorme capacidade para desenvolver a sua agricultura. É um território extraordinariamente rico em terras com nutrientes para a agricultura, como sempre foi, não é em vão que Angola conseguia alguns produtos hortícolas e frutícolas produzidos 2 vezes por ano, começa a ter algum know-how para a sua indústria, tem uma capacidade de mão de obra que é facilmente maleável para outras atividades que não aquelas que são as habituais, no caso será o petróleo e os diamantes.
Apesar de Angola ainda não estar a aproveitar o seu potencial total, Naoyuki Shinohara, diretor-geral adjunto do FMI, afirma que Angola conseguiu produzir excedentes financeiros, acumulou reservas internacionais e conseguiu atingir uma inflação de um só dígito depois das dificuldades da crise económica internacional entre 2008 e 2009, que afetou o setor do petróleo. No entanto, o Fundo Monetário Internacional assinalou que foi ponderada a hipótese de se avançar com um plano de assistência técnica reforçado a Angola. Segundo a instituição, o país ainda enfrenta muitos desafios, como o déficit fiscal, a dependência das exportações petrolíferas, a melhoria das infraestruturas e da supervisão do investimento público e a redução da pobreza. Carla Fernandes para a DW.
Este é o tema da pergunta de hoje. Considera que o dinheiro proveniente dos recursos naturais é bem investido em Angola e noutros países africanos? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491. 17589-8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, a estratégia implementada pelos serviços de saúde para consciencializar a comunidade sobre a importância dos partos serem realizados nos hospitais está a reduzir os nascimentos em casa em Cabo Delgado, no norte do país. Por isso, as mortes nos partos podem estar a diminuir, assim como os riscos enfrentados pelas grávidas. O correspondente Eleutério Silvestre.
Encontramos Lúcia Cassiano na fila para a consulta pré-natal no Centro de Saúde do bairro Cimento, na cidade nortenha de Pemba. Para ela, ter um bebê em casa está fora de questão. É que quando as mulheres realizam os partos em casa, correm mais perigos de saúde do que se forem para o hospital.
A vantagem é que às vezes os partos complicam. Então, uma mulher tem que estar no hospital para realizar seu parto, porque talvez pode existir uma complicação em que o hospital, naquele momento, ele é responsável em chamar o médico, porque está próximo. Qualquer coisa que vai acontecer aí de grave, o hospital vai conseguir resolver. Mas em casa é difícil.
Na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, as enfermeiras consciencializam as mulheres grávidas desde os primeiros meses da gravidez. As autoridades de saúde promovem palestras diárias, especialmente nos postos de consulta pré-natal. A mensagem gira sempre à volta dos riscos a que as mulheres estão sujeitas se realizar um parto em casa. Em casa, não há, por exemplo, assistência do pessoal de saúde caso surja complicações no momento do parto. As palestras e, em geral, o trabalho de consciencialização das autoridades de saúde parecem estar a dar resultado. No primeiro semestre deste ano, houve mais de 31 mil partos assistidos nos hospitais de Cabo Delgado, um aumento de 6% em comparação com o igual período do ano passado. Anita Benjamin, que também está grávida, nota esse aumento no dia a dia. A aposta das autoridades de saúde fez com que mais mulheres estejam interessadas em realizar o parto no hospital.
É muito bom, porque temos todos os cuidados e menos riscos, né, de vida.
Anita Benjamin defende que o setor da saúde deve tentar, ao máximo, baixar o número de partos caseiros, sobretudo nos lugares em que a realização do parto é considerado de risco para a saúde da mãe e do bebê.
Abrem cabeça das mulheres. Nós temos visto que é muito bom termos tratamento no hospital do que em casa, porque em casa é prejudicial mesmo, sim. Embora que é bom nos tratamentos tradicionais, mas é vantajoso aqui no hospital.
Lúcia Cassiano nota que a estratégia de consciencialização que está a ser implementada pelo o setor de saúde vai melhorar o acompanhamento dos recém-nascidos nos hospitais.
Eles nos chamam a atenção para que nós vamos até o hospital realizar o parto, porque há mulheres que não querem, né? Então, realizar parto no hospital, elas preferem fazer em casa. Agora tem muitas doenças que andam por aí. Então, o hospital, se por acaso a mãe tiver qualquer doença ou existir algo de perigo, o hospital já está preparado para salvar o bebê e salvar a própria mãe, a saúde.
Entretanto, as autoridades de saúde trabalham em conjunto com as lideranças e enfermeiras comunitárias, desdobrando-se para que a informação chegue a mais mulheres de uma forma clara e completa. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Reuniões e conferências internacionais sucedem-se para encontrar formas eficazes para o combate à epidemia do ébola, que atinge alguns países de África, numa altura em que o vírus não dá tréguas. Esta quinta-feira, o combate a esta doença é o tema da reunião da ONU em Nova Iorque e em Brazzaville, capital da República do Congo. António Rocha.
Com efeito, um plano de emergência de 3 meses vai ser lançado na África Central, na zona CEMAC, para prevenir a chegada do vírus Ébola aos 6 países-membros da organização regional. Segundo decidiu na quarta-feira, A reunião de especialistas em epidemiologia da Comunidade Económica e Monetária da África Central, que conta como países membros os Camarões, República do Congo, República Centro-Africana, Gabão, Guiné Equatorial e o Tchad. Este plano de emergência terá aplicação efetiva a partir dos finais do corrente mês de setembro e deverá ser centrado em vários eixos: a vigilância da epidemia, a sensibilização, a mobilização social, o controle das atividades transfronteiriças e a coordenação subregional. Por enquanto, os detalhes sobre a aplicação desses dispositivos não são conhecidos. A epidemia do Ebola, que atinge a África Ocidental e uma região da República Democrática do Congo, ainda não chegou aos 6 países membros da CEMAC, mas os respectivos governos estão em alerta máxima, principalmente desde que o Congo Democrático foi atingido. Como prevenção, as autoridades de Brazzaville divulgaram um número de telefone gratuito para além de vários prospectos com informações. Segundo a doutora Fatoumata Diallo, representante da Organização Mundial da Saúde no país, a prevenção já está bem organizada.
Há uma grande campanha de sensibilização a nível das comunidades, mas também ao nível de pessoal da saúde. Temos espalhados pelo país vários cartazes informativos e acho que todos, ou uma grande maioria de pessoas, está ciente do que se passa. Contudo, evitamos a todo custo o pânico, mas já estão identificados os locais para prestarmos uma assistência imediata no caso de que alguma coisa ruim venha a acontecer.
Esta quinta-feira, os ministros da Saúde dos países da CEMAC estarão reunidos em Brazzaville para analisar as recomendações feitas pelos especialistas da organização regional. Também em Nova Iorque, os Estados Unidos da América vão submeter esta quinta-feira aos seus 14 parceiros do Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução destinado a mobilizar os governos contra o preocupante avanço da epidemia de ébola em África. Na proposta de texto, os Estados Unidos sublinham que a progressão sem precedentes da epidemia representa uma ameaça para a paz e a segurança internacionais. Observadores notam que é muito raro o Conselho de Segurança adotar uma resolução sobre uma grande crise da saúde pública. Tal iniciativa só aconteceu duas vezes, com textos sobre o SIDA, em 2000 e 2001. A resolução convida os países membros e organizações como a União Africana e a União Europeia a mobilizarem-se imediatamente para formarem pessoal médico e laboratorial a fim de acelerar a detecção e tratamento de casos suspeitos. Recorde-se que a ONU avalia em cerca de 800 milhões de euros o orçamento necessário para lutar contra o ébola na África Ocidental, cuja metade deste montante será destinada à Libéria. A epidemia, a mais grave desde a identificação do vírus em 1976, já matou 2.461 pessoas dos 4.985 casos conhecidos, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde. António Rocha, DW.
Só na semana passada, 700 pessoas desapareceram nas águas do Mediterrâneo na tentativa de chegarem à Europa. Mesmo para aqueles que sobrevivem à travessia entre o continente africano e o velho continente, as dificuldades continuam. É o que acontece na cidade portuária francesa de Calais, onde se encontram cerca de 1.500 refugiados, a maioria do Sudão, da Eritreia e da Síria. Calais é, para eles, o ponto de partida para a Grã-Bretanha. Ouça a reportagem de Lisa Bryant, adaptada por Cristina Kripal.
Quando o sol se põe, os estrangeiros reúnem-se num terreno abandonado perto de Calais, onde voluntários distribuem massa, pão e fruta fresca aos homens e a uma mão cheia de mulheres. Muitos vieram de longe em viagens perigosas e, como Mohamed, um professor de inglês de 35 anos, o seu objetivo final é o Reino Unido.
I pray for God to be in England.
Rezo a Deus para chegar à Inglaterra. Dou tudo para lá chegar. É melhor para mim, por causa da língua e para a minha vida.
A Grã-Bretanha não concorda. Tal como o resto da Europa, Londres tenta impedir a entrada de imigrantes ilegais. Por isso, estes recorrem a táticas desesperadas e muitas vezes violentas para conseguir obter um lugar num barco ou num camião que atravesse o canal. O vice-presidente da Câmara de Calais, Philippe Mignonnet, diz que a sua cidade está entre dois fogos.
Toda a Europa e, sobretudo, os nossos amigos ingleses deitam as culpas para cima de Calais. A presidente da Câmara esforça-se por atrair novos investimentos e empresas. Mas o que está a acontecer deita tudo a perder.
All the work she does is destroyed because of what's happening.
No dia da reportagem, a polícia aumentou a vigilância porque os imigrantes e ativistas anti-imigração anunciaram manifestações rivais paralelas. Mahmoud Ali, de 16 anos, abandonou o Sudão rumo à Líbia, onde embarcou numa viagem de alto risco para a Itália, de onde seguiu para a França.
Problemas políticos. O meu irmão e a minha irmã morreram. Em Londres não há problemas. Posso dormir, comer. Em Paris não se dorme, não se come. Não posso viver em Paris. Posso viver em Londres.
O professor de inglês Mohamed, que fugiu da Síria, pagou 1.600 dólares a contrabandistas para chegar a Calais. Diz que valeu a pena.
Porque escapei à violência, ao terrorismo e à guerra. Ninguém faz ideia. Não podia continuar. Tenho mulher e um filho pequeno e peço a Deus todos os dias que os mantenha em vida até poder trazê-los para aqui.
As autoridades francesas insistem com os refugiados para que peçam asilo à França, mas poucos estão interessados, diz o vice-presidente da Câmara de Calais, Mignonet.
Os imigrantes só querem ir para a Inglaterra. Sabem que lá podem requerer benefícios sociais e que receberão algum dinheiro do governo de Londres, mesmo que seja pouco, mas sempre estarão melhor do que nos seus países.
Christian Salomé dirige uma organização de caridade de nome Albergue dos Imigrantes. Conta que há mais de 10 anos as autoridades francesas encerraram um centro de acolhimento sobrelotado na esperança de desencorajar a vinda dos ilegais.
And now the refugees are on the street.
Só que agora os refugiados vivem na rua. Não possuem nada, muitos não têm dinheiro para comer. Por isso, trazemos alimentos.
So we give them food.
Mas ninguém lhes traz um futuro, remata. Cristina Cripal, DW.
DW. Desporto.
O Bayern de Munique iniciou na quarta-feira o grupo E da Liga dos Campeões com um triunfo no derradeiro minuto sobre o Manchester City, graças a um remate de Jérôme Boateng. O jogo ainda não tinha um minuto quando Thomas Müller desperdiçou a melhor ocasião do primeiro tempo. O internacional alemão surgiu isolado perante Joe Hart e, depois de contornar o guarda-redes, rematou às malhas laterais. A equipa de Pep Guardiola acelerou o ritmo da ofensiva e, em dois minutos, criou duas oportunidades perigosas, ambas por intermédio de David Alaba, mas sem efeito. O jogo foi mais fechado na segunda parte e, até ao minuto 90, destaca apenas para um remate ao lado de Philipp Lahm. O capitão do Bayern diz, no entanto, que foi um bom início na Champions.
Queríamos começar com uma vitória. Foi bom termos feito o golo antes do fim. E três pontos já cá cantam. É um bom começo na Liga dos Campeões.
Foi só nos últimos lances do encontro que chegaria o golo da vitória, o golo de Boateng. Na sequência de um canto, a bola sobrou para o internacional alemão, que rematou forte e colocado, sem possibilidade de defesa. Thomas Müller faz o balanço.
Nós sabemos pelo passado que são sempre jogos difíceis e com imensa qualidade. Olhando para trás, vencemos por 1 a 0. Estamos, obviamente, contentes com o jogo. Só devíamos ter feito antes o golo.
A outra equipa alemã em prova ontem foi o Schalke, que não baixou os braços e empatou em Londres a uma bola frente ao Chelsea de José Mourinho. A equipa conduzida pelo treinador português marcou cedo e podia ter decidido o encontro na primeira parte, mas acabou por conceder o empate. Os líderes da Premier League marcaram através de Fabregas, mas desperdiçaram diversas oportunidades, permitindo que Klaas-Jan Huntelaar fizesse o empate na segunda parte. Fabregas recuperou a bola aos 10 minutos, passou a Eden Hazard, que devolveu, tendo o espanhol aproveitado para rematar e bater o guarda-redes Ralf Fährmann. Na segunda parte, Didier Drogba foi pela primeira vez titular desde o regresso a Londres e esteve na primeira grande oportunidade do segundo tempo. O Costa Marfinense isolou-se e rematou cruzado, com a bola a bater no poste direito da baliza do Schalke. A resposta dos alemães foi letal. Aos 62 minutos, um Talar desarmou Fabregas e deixou a bola para Draxler, saindo rapidamente para o contra-ataque. O jovem médio conduziu a bola, serviu o holandês, que perante dois defesas rematou fora do alcance de Courtois.
As perspectivas eram más. Ninguém aqui nos encarava realmente a sério, mas não tínhamos nada a perder. Se houver falhas é porque nós estamos com alguns problemas no plantel, mas a equipa esteve bem hoje, estávamos todos excitados com o jogo. Enfim, só podemos elogiar o jogo.
Já o Futebol Clube do Porto iniciou da melhor forma a participação no Grupo H da Liga dos Campeões ao receber e bater os bielorrussos do Bate Borisov por 6-0. O Porto começou a construir bem cedo o triunfo, com Yassine Brahimi a aproveitar um erro do guarda-redes contrário para marcar o primeiro dos seus dois golos. O 2-0 antecedeu a inevitável aparição em cena de Jackson Martinez, ainda na primeira parte, com Brahimi, Adrian Lopes e Vicente Abubakar a fechar as contas da goleada na etapa complementar. Nos outros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões na quarta-feira, o Ajax empatou frente ao Paris Saint-Germain por uma bola. Já o Maribor empatou uma bola com o Sporting. O Barcelona venceu o Apoel por 1-0. E na terça-feira, também foi dia de Liga dos Campeões, o Benfica perdeu com o Zenit de São Petersburgo por 2-0 e o Dortmund derrotou o Arsenal por 2-0.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos: considera que o dinheiro proveniente dos recursos naturais é bem investido em Angola e nos outros países africanos? Guilherme Correia da Silva já está no estúdio com as respostas dos nossos ouvintes.
Bom dia, Júlio, a partir do BIE, Centro de Angola, escreve: se de facto as receitas provenientes do petróleo fossem investidas para o benefício do povo, não haveria uma pobreza extrema e pobres salários, enquanto o Cangama cozinha feijão com o dólar em vez da lenha. No Facebook, a Lordon Vestavela diz: penso que não, pois nós sabemos que há muito dinheiro que se deveria investir para o aproveitamento da população no geral, que é desviado, ou seja, há muitíssima corrupção em Angola e demais países africanos produtores de petróleo. Dérito Zona Verde escreve: acho que no meu país ainda não há um bom investimento quanto aos recursos minerais. Para que isso aconteça, devem pôr a população a saber tudo o que lá acontece. Salim Mahmoud diz, por sua vez, que o FMI não é uma instituição credível para dar comentários a ninguém. Sérgio António Teixeira escreve: nos países africanos, este dinheiro não é bem investido. Os dirigentes usam dinheiro para fins pessoais. Por SMS, a partir de Maputo, Tuvan Gimpano aproveita para parabenizar todas as equipas que venceram na primeira jornada da Champions League e sucessos aos que descarrilaram, de lamentar o empate do meu leão, diz Tuvan Gimpano. Entretanto, um novo relatório da Unicef revela que Angola é o país lusófono com a maior taxa de mortalidade de menores de 5 anos. Perguntávamos se se justifica que Angola, o segundo maior produtor do petróleo da África subsaariana, tenha uma taxa de mortalidade infantil tão elevada. Calilo Mané, da Guiné-Bissau, diz que isso é lamentável, as riquezas devem ser vendidas para resolver os problemas do povo. Eric Mendes Pereira, também da Guiné-Bissau, diz que não se justifica e que estes dados vêm provar que os recursos do país não estão a ser distribuídos de forma equitativa e racional. Marlene Cipriano escreve que os governantes devem deixar de culpar a guerra, já a paz há 12 anos, e devíamos pelo menos estar com 30% em saúde e educação, pois o desenvolvimento de um país está na base desses dois poderosos pilares. Eduardo Salvador diz que é muito triste o que está a acontecer em Angola, não se justifica, é uma grande vergonha para o país e para o mundo em geral. Para onde vai tanto dinheiro que é exatamente reproduzido? Pergunta este ouvinte. Aqui Zaev escreve: acho que esqueceram uma das necessidades prioritárias de um país. Nuno.
Obrigado, está completa a formação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Obrigado por estar desse lado. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite.